Como é que eu estou aqui de lenço de papel ranhosa que só de novo? Porquê é que não abandona esta bicheza? Quarta-feira e a gente está como? De volta a este sem tabus. Quero saber de um tudinho como é que vocês andam, o que é que têm feito, se estão a conseguir sobreviver sem ir a uma urgênciazinha hospitalar, porque agora está super na moda e eu própria já fui, já dei o meu contributo para a urgênciazinha hospitalar este mês. Quero saber se estão de saúde, quero saber o que é que estão a fazer, quero saber de um tudo e mais alguma coisa. Estamos a caminhar a passos largos para o Natal e hoje eu vou falar-vos de relações à distância. Será que as relações à distância podem funcionar? Como é que nós podemos fazer para ajudar a este conceito? Como é que nós podemos fazer para melhorar as relações à distância? Será que mais vale logo pôr isto para canto, dar um chute no traseiro da pessoa que vai para distante ou da pessoa que fica do distante? E que nem vale a pena nós termos estas lutas que são inglórias, são em vão? Será que nós devemos tentar, ainda se conhecermos alguém que já está emigrado para lá do sol posto? E reparai, se não é o destino a fazer das suas. Onde está meu marido? Do outro lado. Literalmente depois do sol posto. A esta hora são, em Sydney, precisamente, deixem-me ver, 1:42 da manhã. O que quer dizer que lá já é quarta-feira, já é quinta-feira, já é o dia seguinte. Imaginem bem onde é que está Sydney. Se não podia ter sido lindo escolher este temazinho para esta semana? Podia. Não tivesse este alinhamento tão lindo se cruzado com a vida real. Olhem, deixem-me dizer-vos aqui, eu parei para pensar um pouquinho nisto. Antigamente as relações à distância aconteciam muito, não é? Havia muita imigração, as pessoas imigravam, primeiro os homens, depois as mulheres iam lá ter. Não acontecia tanto vice-versa no tempo dos nossos avós. Acontece agora, as mulheres vão primeiro e depois os homens vão lá ter. Ou não vão, ficam aqui, tanto homens como mulheres, enquanto as esposas e os maridos ficam para lá do sol posto, à procura de condições de vida melhores. Passamos uma altura em que a imigração era muito normal. Depois, entretanto, não tanto, estabilizou aqui um pouquinho e agora voltamos a ter em catadupa uma saída de pessoas especializadas do nosso país para trabalhar em outros países e realmente ficam lá. Nós, quando falamos à distância, ah, muito lindo, Susana migrou para a Suíça, para a Noruega, para a Austrália, para a Conchinchina, mas a relação à distância pode ser Porto-Lisboa. Nem toda a gente está aí louquinho como eu. Perguntaram-me ontem se eu andava de avião todos os dias, perguntam-me sempre, muitas vezes, tantos vídeos e publicações que eu faço dos aviões, se eventualmente eu ando de avião todos os dias. Eu não ando de avião todos os dias, eu ando às terças, às quartas, às sextas e aos sábados. Portanto, às segundas, às quintas e aos domingos, eu não ando de avião. E porquê o avião? Porque é a opção mais prática, mais rápida e, sinceramente, mais económica. É muito mais barato vir de avião para Lisboa, ir e vir de avião a Lisboa, do que trazer o carro. E às vezes não há muito facilitismo a nível do comboio. O comboio tem horas, termina muito cedo, não é? A volta termina muito cedo e os voos vocês têm com mais opções de horários que podem cobrir determinadas coisas. E esta tapezinha que eu tanto reclamei dela quando eu a abandonei, bastou lançarem uma privatizaçãozinha para de repente um milagre acontecer e começarem a andar os voos todos à horinha. Eu agradeço, não tenho nada contra, é a melhor cunha do mundo. Assim sendo, acho bem, acho que andem à horinha, devem vender isto direitinho, dizem que é para a Lufthansa, não faço a mínima ideia, mas devem manter estes horáriozinhos assim supimpas. Relações à distância. Como é que nós conseguimos manter uma segurança, uma estabilidade, uma tranquilidade numa relação à distância? Uma relação à distância requer um bocadinho mais de atenção. Olha, deixem-me dizer-vos aqui anúnciozinho paradoxal do que é que estava a acontecer ali. O Marco disse-me assim: relações à distância também acontece dentro da própria casa. Verdade, não é dessas que nós vamos falar, mas podemos fazer aqui um apontamento. É verdade que as pessoas às vezes mantêm relações à distância, a viver na mesma casa, a dormir todos os dias na mesma cama. Mas aqui nós vamos falar sobre relações à distância física mesmo, onde as pessoas estão com uma distância física real entre elas. As relações à distância necessitam de um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de cuidado, de um pouquinho mais de paciência, de um pouquinho mais de resistência, resiliência face às intempéries todas que todas as outras relações têm. Às vezes dizem-me assim, ah, é muito bom as relações à distância, aumenta a saudade, evita-se a discussão, as pessoas quando se encontram é só amor. É verdade em alguns casos que as pessoas quando se encontram é só amor, há outras pessoas quando se encontram só discutem as coisas que aconteceram quando estavam longe longe uma da outra. Quando nós pensamos em relação à distância, nós temos que pensar essencialmente em dar confiança aos outros. Se numa relação, quando nós estamos perto um do outro, eu defendo muito que a minha insegurança não é a responsabilidade da pessoa com quem eu estou, eu tenho que ser segura, tenho que me sentir segura, tenho que estar tranquila e depois acrescentar uma pessoa à minha vida, não depende da outra pessoa a minha total estabilidade e felicidade. Aqui nas relações à distância, nós temos um pouquinho mais de responsabilidade em fazer o outro saber que nós estamos presentes, somos presentes, queremos dedicar-nos àquela relação. O ciúme, a instabilidade, o medo da perda, tudo se potencia com a distância. A verdade é que nós tendemos a acreditar ou querer acreditar que acontece exatamente como a outra pessoa que está longe de nós nos conta. Mas muitas vezes, não é? A nossa cabeça pretende-se imaginar e pretende-se pensar em coisas que nem sempre vão de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Se nós pudermos, uma brincadeira, um piropo, um gozo, uma coisa que seria facilmente contornável quando nós estamos perto da pessoa com quem nos relacionamos, não é assim tão fácil, não é? Quando a pessoa está longe, não é fácil reabilitar uma discussão, não é fácil um amu, não é fácil dar tratamento de silêncio, não é fácil acreditar que a pessoa pensa em nós o tempo todo, não é fácil mantermos a nossa autoestima, a nossa segurança lá em altas quando a pessoa não está do nosso lado e também não se mostra presente. Se já é tão complicado em algumas relações as pessoas terem alguma dificuldade em mostrar que amam, mostrar que querem estar do nosso lado, mostrar coisas que nós achamos essenciais, linguagens do amor que são essenciais e importantes para nós, se é tão difícil quando as pessoas estão presentes e do nosso lado, imaginem se tivermos aí 4 mil quilómetros de separação entre uma parte e outra. Eu ia sugerir a abertura de uma enquete, mas este homem é profissionalíssimo, já reparei que já existe a enquete, não é? Hã?
Está aqui a Constança no poder da enquete.
É isto, afinal não é este homem, é esta mulher. A Constança veio para acrescentar. Eu sentia muita saudade, eu não quero estar a parecer feminista, não é? Mas já sendo, eu sentia muita saudade de uma moça na equipa. Vocês não sabem, mas isto é um emaranhado de machos. Faltava já assim uma pequena energia feminina para me acompanhar, alguém com quem eu pudesse trocar uma ideia, alguém assim mais dedicado à feminilidade da coisa, não é? É.
Sim, temos aqui a Constança no poder. Portanto, quando falarem no chat, podem interagir com a Constança, que ela vai responder a todas as perguntas.
E bem giraça que é a Constança. Podemos usar a Constança para fazer anúncio sem tabus. Aqui está a pessoa responsável pelo nosso chatinho. Deixem, passem aí na nossa sondagem e digam-me o que é que vocês acham. Se relações à distância para vocês resultam. Lembrando que o que está a acontecer muito não é a relação iniciar à distância. O que acontece muitas vezes é as pessoas terem uma determinada estabilidade na vida, que é o que eu tenho visto muito. As pessoas estavam estáveis nas suas vidas, constituíram família, estava tudo legalzinho por aqui e de repente uma parte imprevisível, não é? Há uma perda de emprego, há uma dificuldade financeira, há crianças, escolas, colégios, turmas e afins, dinheiros que se gastam, fraldas, comida, roupa. E as pessoas decidiram dar uma possibilidade de uma vida financeira mais estável à família e decidem então emigrar e decidirem ir à busca de uma vida melhor, não sei se é melhor, mas mais estável de uma forma financeira. Não,
e acontece muitas vezes até dentro do próprio país, professores, nomeadamente, médicos, que têm que se deslocar para outra cidade e manter as suas relações.
Não é? É verdade. E muitas vezes já com famílias constituídas, não é uma coisa... não é novo, não é de repente a pessoa estava lá, sempre foi assim. Não, isto acontece. Eu quero lá, vocês partilhem aí. O que é que vocês fariam? Como é que vocês... como é que vocês adoçavam esta distância de alguma forma? Uma das coisas mais importantes nas relações à distância é a comunicação da emoção. Não é comunicar o que é que faz, o que é que não faz, o que é que comeste, o que é que não comeste, é se estás bem, se não estás, dormiste bem, não dormiste. Isto, a preocupação, mostrar preocupação é muito importante, sem dúvida. Não se esqueçam disso, porque isto é uma linguagem de amor. O facto de vocês quererem saber se a outra pessoa está estável, fisicamente bem, organicamente funcional... mas aqui a comunicação das emoções é algo mesmo muito importante. Falta o olho. Vocês podem me dizer, ah, há videochamadas, WhatsApp, Skype, Zoom, já têm essas possibilidades todas, sim, mas o olho funciona muito bem quando é olho no olho, não funciona tão bem quando é olho, ecrã, olho, olho, ecrã, olho. Falta ali um bocadinho de informação e às vezes não, nestas situações é muito importante que as pessoas partilhem o emocional de uma forma verbal. Não é, tu sabes que eu te amo, não preciso estar constantemente a dizer que te amo. Precisa de dizer que me ama, precisa de partilhar a emoção comigo, precisa de me dizer o que sente sim, precisa. Eu não tenho que adivinhar que a pessoa me ama, eu não tenho que adivinhar que a pessoa sente a minha falta, eu não tenho que adivinhar que a pessoa tem saudades minhas, e eu preciso de ouvir e eu preciso que a pessoa me diga que o sente. Se não diz, eu posso ou não partir do pressuposto que a pessoa sente. E se é importante nós partilharmos com as pessoas que coabitam connosco ou que estão perto de nós numa relação, muito mais importante é quando estamos a quilómetros e quilómetros e quilómetros de distância, em que falta cheiro, falta toque, falta uma conchinha, faltam as hormonas no ar, faltam partilhar um filmezinho, faltam partilhar uma pipoca ou uma refeição. Claro que nós podemos fazer isso, e isso é alguma das dicas que eu gostava de deixar aqui no ar. Com esta possibilidade que nós temos agora das videochamadas, nós podemos jantar com a pessoa amada, que se tiverem no mesmo fuso horário, não é?
Ver
que não é o caso
até
de quem está na Austrália.
Já há aplicações para ver filmes em simultâneo.
Já há aplicações para ver filmes em simultâneo, sim senhor. O que eu acho que é interessantíssimo, mas isto também é importante se nós estivermos no mesmo fuso horário. Repara, a Austrália está a 11 horas de diferença de fuso horário, portanto é uma coisa bastante complicada. Não dá para estarmos a partilhar um jantar, um almoço, um filme, quer dizer, dá para partilharmos um filme ali, têm que encontrar uma horazinha. E isto é uma boa dica, marquem encontros virtuais, vamos ao cinema, vamos jantar, vamos jogar um jogo, podem fazer as batotas que vocês vos apeteceram. Já imaginaram jogar um Uno virtual? É possível no computador, vocês conseguem jogar em rede, Uno, solitários, aquelas coisas, jogos de cartas. Façam uma pesquisazinha aí no Google que vocês conseguem encontrar imensas aplicações para este género de coisas, copas, sei lá, e jogos de tabuleiro que vão fazer realmente, jogos de casal, tirar cartas com questões, há monopólio à distância, vocês conseguem realmente fazer maravilhas. Para quem tem família, por exemplo, é possível cada um, e eu que sou contra, reparei, não sei se sabem, não sei se já viram o que é que está a acontecer aqui. Eu que digo para largarem os telemóveis, para usar os telemóveis, não quero os telemóveis para nada, aqui está a exceção de, em família, como é que o telemóvel pode ser bem usado. Imaginem uma família, esposa, dois filhos aqui em Portugal, marido, sei lá, na Noruega. Vocês já imaginaram? Pode-se fazer um jogo, cada um com o seu telemóvel, cada um a participar no jogo e a ter uma dinâmica familiar a uma determinada hora combinada. É importante nas relações à distância haver muito programa, muita programação das coisas. Quando é que se vão encontrar, o que vamos fazer, como é que vão ser as férias, em que momentos é que vamos estar juntos, que momentos a dois é que vamos ter. Quando há filhos envolvidos, isto é muito complicado. A pessoa vem do estrangeiro, aproveita para estar com a família toda e de repente não há espaço marido e mulher, não há espaço homem e mulher para estarem os dois juntos sem haverem pequenos encostos na vida, porque se quer aproveitar cada momento para estar com a família, porque também se tem saudades com os filhos. Lembrem-se sempre da nossa dinâmica de casal. Nós não somos só pais, nós também somos pessoas responsáveis na nossa relação, e é importante partilharmos as sensações e as sensibilidades única e exclusivamente com aquela pessoa. É importante jantar só com aquela pessoa, passar, nem que seja, imaginem, não dá mais. A pessoa vem só por 5 noites, tem muitas saudades com os filhos, uma noite que seja. Vão a um hotel que fica a 10 km de casa, vocês não precisam de ir para outro lado qualquer longe. É normal que a pessoa que vem tenha muitas saudades de casa, mas é muito importante terem espaço a dois. Ou então, empandeirem as crianças para a avó, para a tia, para a madrinha, para os amigos. É para isto que serve. Servem os tios emprestados. O que é que dizem aí? Eu vejo pessoas zoom, 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 zoom aí. Vocês, eu vejo isto refletido ali, para quem não sabe o que é que se está a passar, mas não consigo ler porque está ao contrário. Não é?
Está ao contrário.
O que é que, não está ao contrário, mas está ao contrário no meu olho, porque se eu olho para ali, tu perguntas-me para onde é que eu estou a olhar.
Exato.
E eu não posso olhar para o ecrã.
Muitas pessoas a partilhar que de facto têm relações à distância. Está aqui a Adriana. Estou numa relação há quase 9 anos e 5 deles foram à distância e continuamos felizes.
Eu acredito
que talvez haja relações que funcionam melhor à distância.
Acho. Há pessoas, acho sem dúvida. Há pessoas que são realmente muito independentes. Amam muito a pessoa com quem estão, querem muito a pessoa na sua vida, mas não têm alguma dificuldade na coabitação. Os feitios não são jeitozinhos para coabitar com alguém. Tu sabes que às vezes um grande problema das relações que foram muitos anos à distância é quando deixam de ser à distância.
Pois, porque não, as próprias pessoas pessoa... habituaram-se a uma independência.
São independentes, não, 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 os horários não, estão, não são compatíveis, não se habituaram. É muito difícil nós encaixarmos, olha, foi aquilo que nós falámos aqui a semana passada, do tempo, é muito difícil nós encaixarmos o nosso tempo na vida de outra pessoa, no trabalho de outra pessoa, nos desejos de outra pessoa, nas vontades de outra pessoa. Isto da relação não é nada fácil. Não é? É muito complicado, nós temos que abandonar bocados de nós para nos encaixarmos numa vida em comum quando estamos casados ou juntos há muito tempo. É efetivamente importante que nós nos adaptemos também à funcionalidade da outra pessoa, não é só tudo ao nosso jeito. Ah, eu sou assim, não muda nada. Eu quando ouço as pessoas dizem, ah, não muda nada, a pessoa vai entrar na minha vida mas não muda nada, eu continuo a fazer o que eu quero, não dou explicações a ninguém, isso não é uma relação. Gente, nós se vamos entrar numa relação, nós devemos sim explicações à outra pessoa. A outra pessoa não manda em nós, mas a outra pessoa tem uma opinião a dar sobre as coisas que nós fazemos. Vocês não são completamente independentes se assumem estar numa relação. Se é para serem completamente independentes e tudo bem, fiquem lá. Olha, o brasileiro tem uma expressão que eu amo, que é os ficantes. A gente encontra-se de vez em quando para as coisas gostosas da vida e depois cada um vai à sua vida e tudo bem. Agora, quando estamos juntos, é importante que nos enquadremos. Eu acho que sim, que nós conseguimos sobreviver muito bem a relações à distância quando o amor e o objetivo comum existe, mas nós precisamos de um plano. É importante para nós sabermos como é que isto vai funcionar.
Por acaso está aqui a Juliana Vieira a partilhar, o companheiro que tenho hoje, conheci-o há 21 anos atrás e ele já estava no estrangeiro. Hoje estamos juntos há 11 anos na Bélgica, mas foi muito difícil e quando nos ajustámos era estranho.
Claro.
Lá está, tem que haver um objetivo em que, ok, estamos separados, mas daqui a X anos vamos estar juntos. É, isso
é muito importante, sim, é muito importante nós sabermos exatamente o que é que vai acontecer. Porque senão de repente, nós estamos a namorar, tal, cada um, isso, olha, isto é válido, não é assim. Imagina, uma pessoa vive em Lisboa, outra em Aveiro. Começam a namorar, não é? De repente estão aqui neste namoro, passam 6 meses, 1 ano, não é? Querem dar o passo seguinte, como é? Alguém tem que mudar, não é? Por mim até podem encontrar-se ali a meio, vão para Viseu, Leiria, tudo bem, Torres Novas.
Viseu é muito bonito.
Tem nada, hã?
E Viseu vale a pena.
Viseu é muito lindo, tem muita rotunda, mas é muito lindo. Gosto muito, 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 muito de Viseu. Tenho bons amigos em Viseu. O Pedro vai muitas vezes operar uma clínica de uns amigos nossos em Viseu, são dentistas também, e eu gosto muito. Gosto muito. Perco muito a cabeça naquele shopping, sabes? Porque tem coisas.
No Palácio do Gelo?
No Palácio do Gelo. Tem coisas que às vezes não se encontram aqui nas grandes cidades porque está mais esgotado. Portanto, passo mal lá.
Uma das questões que eu tinha aqui é como é que, se para ti a escolha de estar à distância, ou seja, pessoas que vivem em casas separadas, que optam, que casam e que optam por ter casas separadas.
Sim.
Ou seja, é uma semi, quase uma semi-distância. Qual é que é a tua opinião em relação a isso?
Se funciona para elas, para mim tudo bem. É o que eu te digo. Há pessoas que não sabem coabitar ou não gostam. Não, o próprio feitio delas não compactua com isto de ter alguém a quem dar justificações. Imagina, o tu viveres com alguém obriga que, a meu ver, porque é assim que deve ser uma relação e a estabilidade da relação vem um pouquinho disto, que é, nós temos que almoçar à mesma hora, isto quando estamos em casa, não é? Almoçar à mesma hora, jantar à mesma hora. São dois exemplos muito específicos. O pequeno almoço, pronto, já dá um bocadinho mais de barato, e o lanche e tal. Mas faz-te sentido que eu gosto de jantar às 7, tu gostas de jantar às 9. Para mim faria sentido que nós nos encontrássemos a meio e jantássemos às 8. Mas imagina uma pessoa que diz, não, eu quero jantar às 7, para mim é imperterível jantar às 7. E tu não consegues estar às 7 em casa, eu não consigo estar às 7 em casa. Não, o meu trabalho não permite que eu a essa hora esteja em casa, portanto não chego a casa antes das 9. Ai, mas eu tenho que jantar às 7, então eu janto às 7, depois tu jantas para o teu lado, entretanto eu estou a ver a novela e tu estás a jantar sozinho na cozinha. Não faz sentido. Se as pessoas querem manter determinadas rotinas...
Até pode
e não
criar conflito, não é?
E cria. Sempre, não é? De repente estamos aqui, estamos só a partilhar a casa. Fica mais barato, é isso? Fica mais económico partilharmos as despesas da casa um com o outro e na realidade depois encontramos-nos para quê? Para dormir juntos? Desculpa. Quando eu às vezes digo, é importante irmos para a cama mais ou menos à mesma hora. Não temos que ir juntos de mãozinha dada. não é? Mas é importante nós irmos dormir mais ou menos à mesma hora ali. 20 minutos para a frente, para trás, mas é importante que as pessoas se encontrem naquele adormecer junto, porque é o último momento do dia em que as pessoas descontraem antes de dormir, é onde tudo termina para começar um novo dia no dia seguinte. É tipo um reboot que se faz ao computador, a gente desliga e no dia seguinte está tudo a funcionar lindamente, a cabeça está melhor, as hormonas estão mais estáveis, nós estamos cheios de energia, ou não, que é o que acontece comigo quando acordo à quarta-feira, estou falecendo, mas pronto, depois lá volta. É importante nós partilharmos sempre. Quando falta alguém desse lado e a distância faz isto, fisicamente a pessoa não está ali. Eu sinto muita falta do meu marido ali. No lugarzinho dele, tu vais amar a pergunta do wildcard que eu trouxe para as nossas perguntinhas hoje. Foi para mim diretamente, sabes, e eu vou responder.
Aguardem.
Um pouquinho enfurecida, mas vou responder. Aguardem, porque isto vai para a Patreon e depois vai para subscritores. Se vocês querem ver as respostas, o Su Responde tudinho, têm que ir lá ao Instagram subscrever, porque o Su Responde fica ali direitinho e todo partilhadinho. O que é que o povo
diz?
O
Sérgio também partilha. Não, juntos há 26, os primeiros 3 foram à distância França-Portugal. Os primeiros 3. E a pergunta que eu tenho para ti é que o que é que poderá ser mais fácil de ultrapassar? Os primeiros 3 e depois tentar-se alinhar as casas, né?
Yes.
Ou a distância após os primeiros 3 e depois ser à distância?
Eu acho que é mais fácil os primeiros serem à distância e depois nos alinharmos.
Eu, por acaso, tenho a minha opinião é ao contrário.
Ah, eu acho que não. Eu acho que nós depois de construirmos um hábito...
Então, mas espera aí, o que estás a dizer é que os primeiros 3 à distância é mais fácil?
Sim.
É mais fácil para a relação, ou seja,
tem
mais futuro. Não, mas será que tem mais futuro?
Tem mais futuro, eu acho. Eu acho que é mais fácil porque tu nunca coabitaste com a pessoa. Tu não fazes a mínima ideia como é que é a pessoa na tua vida.
Mas ou seja, aí vem quando as pessoas se juntam, talvez seja não seja tão bom como as pessoas estavam
a
idealizar.
Mas isso é assim em qualquer relação. Marco, o que é bom naquele primeiro ano? A gente anda ali a tentar sobreviver um ao outro, não é? Não há nenhuma relação que seja rosas durante o primeiro ano. Nós estamos muito apaixonados, é verdade, queremos muito ficar juntos, mas caraças, é uma invasão de tudo e mais alguma coisa. De repente há coisas da outra pessoa a invadir e a perturbar o teu espaço a torto e a direito. E eu senti muito isso no início da minha relação. O que eu acho é... quando nós já convivemos com a pessoa, temos um hábito com a pessoa, temos regras, temos costumes, rituais, e de repente este ritual se quebra, aí eu acho que é mais difícil do que nós nunca termos tido este ritual, habituarmos a uma coisa de uma fase inicial e depois mudarmos para ficar juntos, do que sempre estivermos juntos e agora vamos ficar separados. Ciúme que nunca houve pode passar a existir, inseguranças que nunca houve podem passar a existir, de repente alguém fica, quem vai parece que vai sempre melhor, o que não é real, mas a sensação que dá é quem vai, tu vais, então, mas quem fica, fica no espaço seguro, no local seguro, com toda a envolvência que o mundo tem, mas nós temos sempre essa sensação que quem vai é que...
Eu por acaso também não concordo contigo.
Então,
aí.
Tu achas que custa mais para quem fica?
Quem fica, fica o vazio. Quem vai, vai para uma coisa diferente, tem estímulos diferentes, quase que nem
mas
tem tempo para pensar.
Mas tem muita solidão
lá. Sim, tem a solidão, mas ao mesmo tempo também tem outros estímulos. Quem fica, acaba por ficar ali um vazio e tudo lhe lembra aquela pessoa. Não é? Acho que acaba por ser mais difícil
tu
para quem...
Tu és um romântico, Marco.
Para quem fica.
Olha, eu acho que é difícil para ambas as partes, não é?
Exato, se calhar chegamos a essa conclusão.
É muito, depende muito da personalidade, não é? Eu acho que, obviamente, quem vai tem uma data de componentes externas, como tu dizias, que vão influenciar. Mas essas componentes externas só são componentes externas durante um mês. Depois é virado isto toca o mesmo. A verdade é que o entusiasmo inicial... deixa de acontecer, face ao comum, não é? Que passa a ser o comum do habitar da pessoa, dos amigos da pessoa. E há sempre, as pessoas quando estão longe, depois de 21 dias, é os tais 21 dias que nós levamos para tudo. Beber café sem açúcar, deixar de fumar, 21 dias. A partir desses 21 dias, a pessoa começa a achar que é lá a vida, e não aqui. é muito difícil se tu não largares o attachment com o país de origem, não é? Tu tens que criar uma vida lá. E criar essa vida às vezes pode dar a informação errada à pessoa que fica, entendo. Ok, eu estou a criar outra vida da qual tu não fazes parte.
Não, e mesmo para o cérebro da pessoa que está a criar essa vida. Não é?
E depois se reparares nas relações à distância...
Então é mais fácil para quem vai.
Muito. Não é? Olha.
Não, porque, ou seja, quem rompe... Quem é mais fácil... Se fizermos aqui uma especulação estatística,
sim,
talvez termine primeiro a pessoa que vai ou a que fica.
Quando corre para torto,
uhum,
termina quem vai.
Pois, porque já tem. Pronto,
é isso mesmo, diz lá, porque criou outra vida.
Exato.
Mas quem fica, não é?
Quem fica, fica na mesma vida.
À espera não fica que a pessoa... na mesma vida, porque o problema das separações à distância, que olha que é outra coisa mais complicada ainda, o problema das separações à distância é que são muito difíceis de superar, porque a pessoa está habituada à ausência da outra pessoa, mas estando nessa relação, e de repente tem a ausência da outra pessoa sem estar na relação. E quer saber o que é que essa pessoa foi construir, melhor, como é óbvio, não é? Foi para melhor. É. Saiu daqui, construiu uma nova vida, com uma nova mulher, um novo marido, um novo tudo, já não quis saber de quem ficou, mas não sei quem, não sei o que mais. Olha, é sempre muito complicado. Eu acho que o respeito, acima de tudo, olha, deixa-me partilhar aqui contigo destas relações, não é à distância, mas o respeito, porque a minha rede social está muito nervosa. Eu ontem partilhei um post acerca de um senhor que, obviamente, não se chama Machado, mas a quem eu chamei Machado, que é um senhor que é uma delícia de homem. Não é? Que vem a Lisboa uma vez por mês, ou 15 dias, isso não ficou bem preciso, mas vem a Lisboa com alguma regularidade, porque explicou à mulher que tinha sido promovido na sua firma e que tinha que vir aqui a reuniões de trabalho, quando na realidade ele vem cá visitar a amante.
Ok.
E eu partilhei porque este senhor, à minha frente e à frente das pessoas, reparem, o último voo que vem de Porto para Lisboa é um voo muito pequenino. Ele não viajou ontem. Senhoras, relaxem o vosso coração, não é? Eu tive o cuidado de partilhar a história num dia errado, não é? Para que vocês não fossem achar que o marido era vosso e arranjar um conflito ou uma confusão, se bem que me apetecia muito entregar este senhor de bandeja, mas não o farei, como é óbvio. Este senhor é um voo pequeno, não é? Vêm poucas pessoas do Porto para Lisboa neste último voo, portanto qualquer conversa que aconteça, se nós estamos ao telefone, especialmente naquele autocarrozinho que nos traz do avião para a entrada do aeroporto, toda a gente ouve, não é? E o que acontece é que ele, depois de ter instruído um colega a explicar-lhe o que é que supostamente ele vinha fazer desta vez, não fosse a mulher dele perguntar, ele quando chega aqui liga para a amante a dizer que já tinha chegado e a combinar o restaurante onde se iria encontrar com ela para jantar, e assim que desliga o telefone liga para a mulher. E o problema é o discurso que ele tem com a mulher.
Como é que ele não, quer dizer, também não tem dois... dedos de testa, não, para perceber que há pessoas a ouvir ali.
Não, não fui só eu, repara. Eu vinha, na cadeirinha que eu vinha sentada, vinha ao meu lado uma senhora sessentona, que olhou para mim com aqueles olhos tipo, hã? Não é? Isto está a acontecer. Viemos as duas caladinhas, mas os olhares conversaram, não é? Os olhares conversaram entre uma e outra. Mas a verdade é que ele estava a falar baixo no telemóvel. O problema é que os iPhones são maravilhosos, não é? Três senhoras surdas no Peru não ouvem a pessoa que está do outro lado. Não sei se já reparaste como é que isso funciona. E ele estava a dizer que estava cansado, que ia direto ao hotel e que já se calhar não ligava, porque, e que sentia muita falta dela, que isto, das coisas que mais lhe custava era ter que vir para aqui agora. É um farsolas, sabes? O Machado precisava, eu escrevi e quero reafirmar, precisava que lhe nascesse pinheiro no cu com bolas de enfeites de Natal e tudo.
Estava a ser sincero, talvez sentisse falta da outra senhora ao mesmo tempo que pronto, que vinha aqui.
Mas não ia para o hotel descansar direto e não vinha trabalhar.
Ah, ele mesmo a mentir.
Na realidade, ele ia ao cine jantar, desculpem a propaganda, compreendo, foi ao restaurantezinho da moda, também gosto muito, mas na realidade foi isso que aconteceu, não é? O Aldrabão Zola estava a fazer uma coisa que não se faz. E isto, olha, o que eu mais adorei nos comentários foi as senhoras que se revoltaram por eu estar a fazer uma coisa destas.
As senhoras?
É verdade. Eu até partilhei uma São Machado, que eu espero que, pelo sobrenome, eu espero que a senhora, o homem não se chama Machado, minha senhora, fique tranquila, e ele não é Machado mesmo. Entretanto, mandaram-me umas mensagens privadas a dizer que esta é a mãe do Machado, porque só uma mãe viria defender o filho desta maneira. As senhoras revoltaram-se porque o que eu estava a fazer, não pensei nos filhos do Machado. Porque eu estou a entregar o machado, a mulher do machado vai apanhá-lo e os filhos é que vão ficar a perder nesta situação toda. Eu às vezes tenho dificuldade em entender o que é que se passa na cabeça das pessoas, juro. Tento, não é? São muitos anos. Tu sabes que eu no passado dia 11, que faz precisamente 2 dias hoje, comemorei 20 anos de carreira.
Uau, parabéns.
Licenciei-me há 20 anos, fez ontem.
Mais a metade do trajeto. Profissional, ou mais, espero
já
que não.
Já viste, 40. Não, espero eu depois tenciono encostar para canto.
É? Então pronto, vais a meio.
Assim, mais para o fim da vida, sabes, eu quero emigrar para o Brasil, ter uma fazenda boiadeira, ser coroné. É a minha... É assim que eu vejo o meu futuro, eu lá. Não é o espião a tocar um sertanejo para mim, eu a tomar pinga com eles no final do dia. Isso é o meu desejo de vida. O que é que diz o povo? O povo não acredita nas relações à distância.
Olha, alguém diz não. Olha, por acaso, aqui a última enquete que temos é quantos fortes aqui com relações à distância? Podemos já fechar essa, Constância?
Sim.
Então temos 55% com relações à distância.
Sim,
ou seja,
é que é?
Mais pessoas, as pessoas que estão a ver este podcast...
Sim.
Elas, portanto, estão, ou já tiveram, têm ou já tiveram relações à distância.
Mas na nossa enquete anterior as pessoas não acreditavam, pois não, em relações à distância.
As pessoas na última não acreditam.
Porquê?
Portanto, 58-41.
Será?
58% não acreditam em relações à distância.
Olha, deixa-me já enervar aqui que se perze. Que me entrou aqui em baixo a dizer que se ele traiu a mulher é porque os filhos não são a sua preocupação principal. O que é que têm os filhos a ver com o tesão? Vamos lá saber. O que é que os filhos têm a ver com o casal? E este é que é o problema. É nós pormos na mesma panela...
Mas tem que haver respeito também pelos filhos, não é? Quando
porquê?
Se trai a mulher...
Okay, mas quem sou eu para me meter na relação física dos meus pais? Porquê? Porquê? Esse é que é o problema. É, o conceito de família não tem nada a ver com as relações sexuais e amorosas que alguém tem. Que tu me digas assim, a pessoa quando trai, vai embora, abandona a família, está a trair... Imagina que eu me apaixono. É preferível eu trair ou ficar a sofrer? É preferível eu sair desta relação? Se me apaixonar, não é uma traição. Eu apaixono-me, é preferível eu sair desta relação e ir ser feliz e ensinar aos meus filhos que devem procurar a felicidade ou eu ficar num casamento em que sou infeliz?
Pois, nesse caso, então, estás a dividir individualmente cada pai e mãe.
É verdade.
Pai e mãe
são
seres
também
independentes da nossa vida.
São. Pai é pai, mãe é mãe e eles juntos fazem um casal. E esse casal nada tem a ver com os filhos. E este é o principal problema, é especialmente as mulheres acharem que com um filho se prende marido. Pode prender fisicamente, mas só isso. O marido fica ali, não fica feliz... Não quer estar ali, vai passeando por ali. O meu filho não pode jamais. Vocês às vezes não têm interpretação, e eu ouço muitas vezes leio aqui a pergunta que é: depois que nasceram os filhos, a nossa relação esfriou. O meu marido já não me procura da mesma maneira desde que eu fui mãe. Pois, se ele olha para ela como mãe, ela não é mãe dele. Ela é mulher dele. Ai, o meu marido desde essa altura que já não me toca, já na cabeça dele tem não sei o quê, ou os maridos dizem, desde que nasceram os filhos, ela só quer saber dos filhos e esqueceu-se de mim. O problema é que os filhos são comuns do casal e fazem o conceito família. A traição disto é a traição conceito família, não é uma traição aos filhos. Os filhos não têm nada a ver com uma coisa que se chama tesão. Não tem nada a ver.
Bem, mas também
calças.
Pode dar um mau exemplo e revelar falta de caráter.
Isso
né?
Sim.
Uma traição.
Isso
perante...
sim, sem dúvida alguma. Está a dar um mau exemplo, mas está a dar um exemplo para dar um mau exemplo, ponto. Não tem a ver a atrair os meus filhos, não. Aqui neste caso, tu me dissesse assim, a pessoa apaixona-se e vai à sua vida. Assume, eu não sou a favor das pessoas ficarem num casamento onde o amor acabou e se apaixonaram por outra pessoa. Eu acho que nós temos que lutar pela nossa felicidade e pelo nosso amor. E se o amor se despertou noutro sítio, se a paixão se despertou noutro sítio, nós temos que ser grandinhos o suficiente para assumir que este sentimento apareceu e ir à nossa vida, ensinar aos nossos filhos e partilhar com a esposa ou com o marido que isto aconteceu comigo e eu não vou ficar aqui a enganar-te. Enganar alguém é outra coisa. Isto é uma linhagem, como tu dizias, e perfeito. Uma linhagem de caráter, que é uma coisa muito duvidosa. Já temos enquete nova.
Temos uma
enquete. A Constança
nova.
É uma enquete.
Sim, ela está fortíssima. Então, aqui uma questão muito interessante que é se é fácil manter a confiança nas relações à distância e como é que nós podemos fazer
isso.
Não
é fácil, não é? E aqui depende muito da pessoa que está lá. Que está na distância. Depende muito da outra pessoa passar-nos essa confiança e fazer-nos sentir realmente que nós somos únicos ou únicas na vida dessa pessoa. Aqui sim, a tal verbalização dos sentimentos e a demonstração de lembrança e da importância que nós temos para essa pessoa, uma mensagem, uma informação, um textozinho, uma música, um postal, uma surpresa, um enviar de flores, um presentinho a casa, que não precisa de ser nada de extraordinário, basta ser uma coisinha simples, mas que diga, e eu lembrei-me de ti, e eu pensei em ti. Estão a ver aquelas coisinhas que a gente, fui a Fátima e rezei por ti? Pronto, é uma coisinha assim que nós precisamos nas relações quando estamos à distância. Nós não podemos fazer de conta que a outra pessoa está munida das informações todas como se estivesse ao nosso lado, porque não está. Nós precisamos muito de alimentar este amor, de nutrir esta relação, de dar confiança à outra pessoa. Claro que também nas relações à distância há tolice. O ciúme doentio, a tolice para mim nunca é boa, ok? Quando nós exigimos tudo e mais alguma coisa e sem motivo nenhum, de repente andamos a ter ataques de ciúmes sem justificativa nenhuma, só a chatear a outra pessoa e a arranjar fuzuê e confusão, não, né? Não. Agora, Marco, como é que se faz o amor à distância?
Ui.
A pessoa tem vontades. A pessoa tem desejo. É importante numa relação nós mantermos, como eu digo sempre aqui, 2 a 3 relações sexuais por semana.
Aquela coisa de mandar umas fotografias picantes e sexo à distância por telefone, ou seja...
Olha, por favor, mandem as fotografias naquela coisa que não permite repetição. Estás a ver? Pumba, abre, já está? Porque fotografias, eu tenho sempre um pequeno receio. Tudo que passa por uma rede social, eu tenho sempre um pequeno receio que dê um pichinguezinho maroto, que haja, para que a gente parte. Eu quero muito acreditar que o nosso parceiro ou parceira não partilha as nossas fotos íntimas com ninguém, sabes? Olha que foto gira que meu marido me mandou. Olha aqui em boxerzinho maroto. Quero acreditar que isso não acontece. Mas eu tenho sempre muito receio com determinadas fotos, mas sim uma coisa mais sensual, sem expor tudo e mais alguma coisa. Eu exponho, o corpo é vosso, vocês fazem aquilo que quiserem, mas eu acho muito importante haver essa partilha. Mas esta coisa do sexo virtual, não é toda a gente que está muito disponível, há pessoas que têm vergonha.
Sim, eu recomendo. Se for ao telefone, se calhar mais fácil ao telefone, né?
Primeiro escrito.
Primeiro
escrito. Para começar a implementar,
a
pessoa pode corar à vontade sem o outro estar a ver, não é? Primeiro escrito, porque na escrita nós conseguimos pôr uns emojizinhos e umas coisinhas e tal, e conseguimos de alguma forma abrilhantar o picante da coisa sem mudarmos de cor 30 vezes e sem morrermos de vergonha. Depois sim, voz, e depois à posteriori, se eventualmente quiserem implementar imagem. Não são todas as pessoas que se sentem à vontade para partilhar este género de coisas. Tu, se a Constança fizer aí uma enquete a perguntar quem é que se sente à vontade para se masturbar na frente do parceiro ou da parceira, vais descobrir que não é assim tão... Né?
Olha, as pessoas fecharam, nós fechámos a que estava anteriormente para abrirmos então essa, e as pessoas, 94%...
É complicado.
É complicado manter... confiança nas relações à distância.
É muito complicado.
Será uma das principais razões do término dessas relações?
É, porque as pessoas já não estão com muita paciência para se entregar quando estão perto, quanto mais para se entregar quando estão longe, não é? Eu acho que infelizmente nós estamos numa era em que as pessoas, por dar cá aquela palha, desistem. Era aquilo que nós falávamos aqui das relações longas. Já são poucas as pessoas que se entregam a esta coragem louca de manter uma relação para toda a vida. La long, que é uma expressão que eu gosto. Eu acho que já não... As pessoas estão cansadas, não estão com vontade, não estão para aí viradas, são novas, não pensam como é que vai ser como é quando tiverem 70 anos, que já não é assim tão porreiro estar sozinho, e a independência se calhar já é solidão e já não é independência, e não querem saber, e não estão para aturar isto, e não fazem um esforço, não se dobram um bocadinho, não se adaptam, não é? As pessoas gostam muito do conceito de resiliência. Mas na verdade, as vezes que eu ouço as pessoas a defenderem este conceito de resiliência, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é ser resiliente. As pessoas normalmente confundem a resiliência com resistência, que é uma coisa totalmente diferente. O conceito da resiliência diz o seguinte: a resiliência é um termo da física que diz que é a capacidade que um corpo tem de voltar à forma original após a força modeladora ter sido removida, total ou parcialmente. Ou seja, acontece qualquer coisa que molda o nosso sistema emocional. Uma perda, uma dor, um luto, seja o que for. Como é que nós ficamos depois disto passar? Nós passamos por um problema de saúde, imagina. Durante 2 anos eu tenho um problema de saúde grave, isto afeta a minha saúde de todas as formas e mais algumas, física, emocional, tudo, a minha percepção do mundo. Como é que eu fico depois disto ter passado? Agora eu já estou bem de saúde, tudo passou. Como é que eu fiquei depois disto? Isto, voltei à forma original? Fiquei igualzinho ao que eu era antes disto ter acontecido? Não. Então eu não sou resiliente. Eu sou resistente. Que é uma coisa completamente diferente. A gente atira um copo ao chão. Parte-se. Cola com uma colinha muito bonita. Ficou igual? Ou ficou funcional?
Pois, ficou funcional.
Então é resistente. Não é resiliente. Esta coisa que eu agora é a moda, né? Os gurus gostam muito deste termo, é a resiliência. Tenho tanta coisa a dizer sobre os gurus.
Olha, Minerva. Pode ser um Minerva.
É o Minerva, é o Minerva. Tenho tanta coisa a dizer. Ai, filho. Mas pronto, é o conceito da resiliência que as pessoas tanto usam agora. Resiliência, resiliência, resiliência. Mas a verdade é que as pessoas não sabem o que é resiliência. As pessoas, na sua maioria, são resistentes e tudo bem. Nós precisamos de resistir, mas também precisamos de resilir. Não é? Nós precisamos de... Eu tenho muitos traumas de passado, as pessoas adoram. Eu tenho muitos traumas de passado, só eu sei o que é que eu já passei. Está bem, já passou. Não é? O agora é a única coisa que a gente domina. A gente não domina o que aconteceu lá atrás, nem domina o que vai acontecer no futuro. A gente não faz a mínima ideia como é que vai ser o futuro. Nós podemos ter uma previsão, podemos fazer um cálculo, podemos saber mais ou menos o que é que queremos, como eu quero ir para lá para a fazenda boiadeira. Agora, eu tenho que viver agora. Não tenho que me economizar toda para viver daqui a 30 anos a minha vida, quando eu nem sei se eu tenho 30 anos pela frente. Eu não sei se tenho 2 horas pela frente, quanto mais 30 anos. Não é? A vida é um sopro, é volátil, é muito... Mas eu estava no sexo, não sei como é que isto descambou para os gurus e para os sentimentos. Sou eu já a prever o enervanço que me vai dar.
Exato. Temos aqui a Luísa a partilhar.
Eu quero votar.
Nem por isso?
Nem por isso.
A sério?
Não.
Ok.
Não. Sou vergonhita, tenho. Sou assim envergonhadinha. Sabes que as pessoas, tadinho, o meu marido diz que é mais as vozes que as nós. Ah, é sexóloga. Estás a ver como é que é? Deve andar sempre com o fogo no real. Não é assim, gente. É a minha ferramenta de trabalho, não é? O sexo para mim não tem muitos segredos nem tabus nenhuns. Acho que é... Tenho muita pena. Eu tenho uma amiga minha, que não interessa quem é, que eu acho que nem se pode dizer uma coisa dessas, que trabalha na ERC. Aquela coisa reguladora da comunicação.
E eu fiz numa... aqui no Sem Tabu, já podemos recorrer a ela, né?
Não é assim que se faz cunhas, não é? Eu digo, não posso dizer quem é, só que a burra publica fotografias comigo quando nós vamos de avião juntas. Nós às quartas-feiras, que é hoje, voltamos juntas para o Porto. Ela trabalha cá em Lisboa também. E eu perguntei-lhe uma vez para ela me explicar, porque eu não conseguia entender como é que nós permitimos ou podemos, como é que funciona isto da comunicação, que nós podemos à 1:30 da tarde ou às 8:20 da noite partilhar imagens de crianças às postas, não é? De uma violência extrema, e não podemos partilhar conteúdos sexuais. Em que planeta é que isto faz sentido? Porque é que as pessoas têm tanta reticência com o sexo ou com...
Aí há de haver uma ligação qualquer ainda com a igreja e afins.
Pá, não, ela explicou-me que o que acontece com estas imagens é que estas imagens acontecem dentro do período informativo que é o telejornal. Assim sendo, há uma coisa que se chama rigor informativo. E dentro desse rigor informativo tu podes mostrar tudo. Imagina, se for uma reportagem acerca de uma prostituta, tu podes mostrar a atividade sexual se tu quiseres. Do trabalho dela. O rigor informativo, alguma coisa que aconteceu dentro daquele espaço, ou alguma coisa que tenha, imagina, um assassinato, não ocorreu, isto é coisa imaginativa que eu tenho uma veia Spielberg, ocorreu um assassinato no set de um filme pornográfico e eles vão lá e de repente mostram um excerto do filme pornográfico, tudo bem, é rigor informativo, estão a partilhar aquilo que encontraram à chegada ou o que aconteceu realmente lá, e tudo o que tem a ver com o sexo não é rigor informativo porque não está no contexto telejornal. Então tu não podes fumar um cigarro. Repara, que são coisas que me deixam. Tu não podes fumar um cigarro numa novela. Ou um charro numa novela. Certo? Não podes dar esse tipo de informação. Mas no intervalo da novela podes fazer anúncio a casinos.
Pois há aí umas coisas esquisitas, não é?
Não é? Nós não podemos, imagina, o extra do Big Brother. Nós não podemos beber álcool durante o período que estamos a fazer o extra.
Mas depois pode entrar numa publicidade.
Yeah. Né? Mas depois o Jameson já patrocina.
Tem a ver com o estilo do programa e tudo. Se tem bolinha vermelha, se não tem.
Mas porquê que a bolinha vermelha?
Exatamente.
Entendes? Porquê que a bolinha vermelha vem para um conteúdo que deveria ser mais conversado? Um conteúdo. Qual é o. Toda a gente vai. Toda a gente tem. A gente não nasceu do ar?
Pois. E por falar em ar.
Em ar?
Estavas
no sexo?
Há pouco na questão do sexo nas relações à distância e o nosso parceiro tem
Vibrolândia. Eu fui à procura.
Aqui...
Imaginem, não é? Porque agora vem a altura do Advento, Natal,
bonito. As tuas sugestões? Ou eu tenho aqui uma página...
Quero as minhas sugestões. Okay. Vocês não sabem. Kátia, por favor, se encontrares sugestões de vibradores no telemóvel do Marco, fui eu no contexto de trabalho. Só para, não é, deixar. Então, vocês imaginem, vem aí o Natal, as famílias normalmente reencontram-se, quem está fora volta... Não é? Que é o costume. E eu quero dar uma sugestãozinha para que os meses afastados que a vêm tragam uma coisinha mais interessante ao mundo sexual. Então nós vamos adquirir duas coisas. Primeiro, um vibrador, seja à vossa escolha, que é para a mulher ficar com ele, um vibrador à vossa escolha de tamanho real. Não é? Eu sei que os homens não vibram, mas porque a gente não pode dar uma pequena alegria no dildo da pessoa. Não é? Um vibrador de tamanho real, cor, modelo, totalmente à vossa escolha para ser utilizado pela mulher. E um masturbador masculino, Marco vai abrir aí, aqui, para o homem. Também ele em tamanho real, ok? Preferencialmente temperatura. Preferencialmente com regulação de temperatura. E o que é que nós vamos fazer com isto? Quando se afastar o casal, o homem vai munido no seu vibrador, que pelos vistos está esgotado, mas há mais no site, sem ser este, vai munido do seu vibrador, do seu masturbador, e a mulher do seu vibrador, e quando tiverem relações sexuais, vão utilizar os seus apetrechos.
Tipo, sincronizam, vai, 3, 2, 1, liga.
Isso mesmo. Porquê? Porque ele vai descrever o que é que estaria a fazer se fosse ele em vez daquele vibrador, ela vai descrever aquilo que estaria a fazer se fosse aquele vibrador, e os dois vão se juntar nesta belíssima coisa. Entretanto, para mais vos informo que eu vou meter uma cunha ao Pedro da Vibrolândia, porque eu sei que existem destes pequenos brinquedos, um bocadinho disparados no preço, é o único problema deles, que fazem isto com uma aplicação. É possível, olha, agora não existir, ter esgotado, eu dar aqui grande ideia para o Pedro.
Temos aqui uma série de... Temos aqui uma página dedicada só...
Casais.
Não é... Espera aí, desculpa, deixa-me aqui abrir isto. Ok, esta... Vem aqui, portanto, à página de Vibrolândia, vibrolândia.com. E se procurarem aqui pela marca Love Sense, certamente que há outros, mas aqui tudo que é marca Love Sense é tudo, tem coisas Wi-Fi. Portanto,
tem, sim.
Através da distância, não é?
No telemóvel do marido lá em França.
Isto aqui parece-me pinças vibratórias.
Okay, essas pinças estão para os mamilos, deixa isso quieto, está esgotado.
Ok. Mas está aqui um masturbador calor Love Sense.
Lá está, que eu dizia, convém ter temperatura, porque as senhoras têm temperatura, não é? Dá aquele quentinho, não no coração da pessoa, mas noutra parte, que dá aquela... Olha, e está ali, Natal Vibrolândia, estão a ver? está ali no separador do Natal.
E está aqui a dizer controle remoto a partir da sua aplicação móvel. Graças ao seu sistema Bluetooth.
Isso mesmo.
Pode
a pessoa vai lá no telemóvelzito e o marido coloca lá na França, na Conchinchina, onde o marido estiver, e vocês fazem o que quiserem. E o marido fica só lá a contar o que é que sucedeu.
Pode controlá-lo tanto fisicamente como de qualquer parte do mundo.
As senhoras também têm ovos,
e
por exemplo.
E pode ser sincronizado com o Nora Max 2 emissão.
Isso mesmo!
É isto mesmo.
É isso mesmo.
Isto é incrível para pessoas à distância.
É isto que vocês vão fazer, adquirir para o Natal. Não, é? Não vão trocar. Olha, vocês não eram nem se trocavam estas prendas em casa da sogra.
E também isso diz que funciona com a música armazenada no dispositivo.
Isso também, se calhar, eu já acho confuso.
E com som externo.
Com som, sim, para dar um apoiozinho moral. Faz falta.
Não, com som eu deduzo que isto seja um microfone. Ou seja, graças ao seu microfone do dispositivo.
Isso
portanto,
mesmo.
As pessoas podem estar a comunicar através do dispositivo.
E eu acho um bocado assustador, mas cada um faz aquilo que quiser. Eu acho que vocês deveriam utilizar os foninhos do telemóvel.
Ok. Os fones faz sentido, sim.
O foninho faz sentido para não acordar os vizinhos. Ou acordem. Não é?
No momento entusiasmado. Há pessoas que não têm vizinhos.
Há pessoas que não têm vizinhos. Que sorte, não é? Tadinhos, mas são tranquilões.
Olha, mas eu não sabia da existência disto com a cena da sincronização. Isto
olha ali, a pessoa já a clicar em adicionar. Marco já é entusiasmado, não é? Aí a LoveSense também tem os ovos, por exemplo, sem ser vibrador propriamente dito, aqueles ovos vibratórios de estimulação. Aí, olha, por exemplo, esse estimulador LoveSense Dolce.
Dolce, está aqui
igual,
este.
Igual, pronto. Também, isso é de colocar, é um estimulador, a parte mais fininha é um estimulador clitoriano.
Tem aqui uma sugestão. É este aqui?
Então.
Ou este?
Esse é anal, o do lado direito.
Este é, é novidade, este aqui.
Pronto, é um estimulador que
faz
a parte
cenas.
Mais gordinha é para colocar intravaginalmente e a parte mais fininha é um estimulador clitoriano. Agora imagina, vocês estão assim tristes no vosso dia de trabalho, vão fazer uma pausa, nem fumam, em vez de irem fumar um cigarro dão uma ligadinha para o marido, uma escapatória porque o fuso horário está muito trocado, são as 2h30 aqui, mas lá é meia-noite, o marido vai dormir, colocam esta coisinha que ninguém vê. O marido faz aquele ui aqui na aplicação do telemóvel. Vocês vão trabalhar com outra moral. Vocês, se virem a Márcia da contabilidade feliz a fazer contas, não pode ser porque ela está a fazer contas, não é?
Isso até ajuda na produtividade.
Não tenhas qualquer dúvida.
Né?
As endorfinas aumentam tudo e mais alguma coisa. Nós ficamos muito mais expeditos em tudo o que estamos a fazer.
Olha, muito boas dicas aqui na Vibrolândia para o Natal, para relações à distância. Gostei.
E não se esqueçam, sejam marotos no amigo secreto. Eu vou ser marota no meu amigo secreto. Sabes que na clínica está toda a gente a fazer figas para ser o meu amigo secreto, todos
os
anos. Toda a gente quer ser meu amigo secreto.
Portanto, podem vir aqui e aplicar, se eu conseguir ver aqui,
cupão. Susana.
Fazem aplicar cupão e têm 10% de desconto.
Na hora. Que aqui, a brincar,
produtos.
São 23€.
Ah, pois é.
Não.
Ok, exato.
Ok? E contem depois como é que foi. Depois, passem lá no meu Instagram e partilhem comigo como é que correu essa vossa primeira relação sexual à distância. Assim com os apetrechozinhos já todos a funcionar. Se não foi giro.
Olha, vamos fazer aqui uma enquete em relação a... relações à distância com acesso a estes vibradores para ver se a malta...
O que é que acha?
Fecha aí, Constança.
Enquanto tanto isso, a Constança nas 10 enquetes que foi abrindo já fechou a última. Como é que é isto da masturbação
últimas,
à frente do parceiro?
Já nem sei onde é que isto estava. Tenho que ir aqui à procura, para lá. Aqui muitas páginas abertas. Eu acho que vou ter que fechar tudo e voltar...
A pessoa está ali.
Ainda por cima isto é muito difícil apontar aqui. Ok.
O que é que dizem
então,
as pessoas? 60%? Olha, as pessoas estão moderninhas, eu sou uma avó.
60% sentem-se à vontade. Ok, mas achas que isso... é interessante dizeres isso, não é? Mas se calhar já lá vamos. Está aqui, Rodrigo Rosa. Seria uma boa prenda para oferecer à rapariga de quem eu gosto? É que ela não me conhece a esse ponto.
Nem pensar. Não, Rodrigo, você vai estragar tudo. Vai meter a carroça na frente dos bois.
E a Margarida, acham que isso seria um bom... Espera aí. Ok. Acham que seria uma boa prenda de Natal para oferecer a familiares próximos?
Depende. Um irmão ou uma irmã, uma cunhada, acho que sim. Se calhar à tia-avó, à sogra, não. Alguém diz que dava um ataque cardíaco à sogra por aí. não
ou
é?
Então, pois,
quem é que me tem? Eu vi aí uma bandeira do Brasil.
Na utilização ou na recepção? Na utilização ou na recepção, que dava o ataque cardíaco?
Olha, se fosse na utilização, pelo menos era, olha, oh, não me faças falar, que eu nunca fiz um Minerva das sogras e tenho tanta vontade. A gente tem vontade, mas o marido depois vê isso, não é? Eu vi aí uma bandeirinha brasileira para o outro lado, Constança. Alguém dizia? Alguma... Aí está!
Está aqui. Ah,
vem para o Brasil, mesmo. Vou mesmo. Vou e já vou 4 vezes em 2024, isso já é garantido.
Olha, ainda sobre a questão dos filhos, a Luísa diz aqui, por isso muitos casamentos acabam, os filhos metem-se no meio. O meu pai uma vez disse à minha filha mais velha, hoje vais dormir à casa dos avós porque os teus pais têm direito a estarem sozinhos.
Com certeza, olha, bravo, muito bem, isto é pai a ser pai.
E a Manuela também dar o exemplo, amor próprio, eu saí de uma relação de 18 anos com 3 filhos porque não era o exemplo que queria para eles, muito menos para mim. Ninguém
muito
era
bem.
Feliz.
Ninguém é feliz e eu acho que nós temos que ser felizes.
E pronto, então resumo deste episódio.
Resumo. Eu acredito piamente que as relações podem resultar à distância como sem distância. Eu acho que nós temos que nos entregar. Acho importante nós cuidarmos. É uma relação mais trabalhosa? É, mas também é menos trabalhosa em outros aspectos, que nos deixa ficar com uma independência, uma falta de preocupação em determinadas coisas. Mas eu acho que nós, quando queremos mesmo e gostamos mesmo da pessoa que está ali, vale mesmo a pena. Nós podemos estar a perder o amor da nossa vida para toda a vida. Só porque...
E se comprarem os aparelhos da Vibrolândia que dê para sincronizar e coisas, pronto, dá sempre
pelo
para...
menos tem mais um quentinho no coração.
Não, porque pode de facto aproximar, porque acaba por ser uma experiência, uma relação sexual à distância. Acaba
é,
por ser uma
é
experiência...
uma novidade, olha, mesmo para quem está perto, pessoas que estejam perto, façam essa brincadeirinha.
Um
porque
está
não?
Na sala ou está
isso,
no quarto.
Não é giro, depois encontram-se.
Não, porque de facto aproxima ali...
Pois na quentura do momento, mandam os dispositivos...
Sim, acaba por ter que se desinibir ou ter que se quebrar ali
um tabuzinho.
Um tabuzinho e é sempre interessante.
É bom.
Né?
Gente, venham
okay,
connosco para a Patreon.
Para
eu vou
o que
dar...
é que vais falar então? Podes só florar os temas?
O quê? O que vamos falar do Patreon?
Sim.
Posso sim. Vou dar 10 regras mágicas, 10 mandamentos bíblicos do que é que temos que fazer para manter com saúde uma relação à distância. No Minerva vamos falar sobre gurus.
Ui... O que vai para aí.
E vamos responder a umas perguntinhas.
Do Sou Responde, não é?
Do Sou Responde.
Portanto, podem subscrever para acederem a este conteúdo e aos outros que fizemos nas
este
semanas
todo.
Anteriores.
Nossos patronos, subscrever o nosso Patreon, têm acesso a isto tudo e mais alguma
exatamente.
Coisa. Então, conseguem ver-nos em direto.
Sim, são mais de 50 conteúdos exclusivos. Já, são mais, bem mais de 50
sim.
exclusivos. E há sempre uma conversa mais desinibida e...
Onde eu digo muita bobagem.
E onde, pronto, se dizem coisas que no privado que não se podem dizer no público. Portanto, podem aceder em patreon.com/sem-tabus. Já sabem, prendinhas de Natal e afins e para relações à distância podem sempre aceder a Vibrolândia com o cupão Susana. Têm sempre 10% de desconto em qualquer compra, não é? E se forem aqui à página, não é, Susana? Aqui,
aqui, tem um separador.
Olha, aqui a coisinha do amigo,
secreto. É presentes
espera,
para 5, 10 e 15
exatamente.
Euros.
Exatamente. Ah, muito fixe.
Presentes baratinhos, conseguem encontrar. Têm aí diversas sugestões de coisas realmente baratinhas.
E temos aqui as escolhas da Susana Dias Ramos, aqui nesta página, na página principal da Vibrolândia. E tem aqui tudo aquilo que vamos falando por aqui.
Isso mesmo. Então, beijinhos! Encontramos-nos na
beijinhos.
Próxima semana. Semana do Natal já.